Nós estávamos vendo na última vez sobre as palavras da Mishnah 15, primeira parte, que Rabi Yanai diz que nós não temos como compreender nem a tranquilidade dos perversos, nem o sofrimento dos tzadikim. Nós vimos que também os tzadikim passam por determinados testes para crescer e incrementar a sua recompensa. E assim ele acaba tendo uma recompensa maior ainda. Agora, a Mishnah no Pirkei Avot, na época dos pais, bem mais para frente, tem a Mishnah, uma Mishnah famosa. Teve 10 gerações de Noé até Abraão, etc. E a Mishnah fala que todas as gerações estavam enervando Deus. Até que veio Abraão e recebeu a recompensa de todos. Ou seja, que todas as gerações que enervaram, o Abraão recebeu a recompensa deles. Explicam os comentaristas lá que toda pessoa tem um Gan Eden para ele e tem um Gehinom para ele. Cada pessoa já tem preparado um paraíso para ele e um purgatório. Tem as duas coisas preparadas. Se a pessoa merecer um, então ele fica com aquele um, e o outro vai para outras pessoas. Assim diz o Agmará, que Zahat Tzadik Notel Chelko Vechelek Haverot Began Eden. Se o Tzadik merece, então ele recebe a parte dele do Gan Eden e a parte de uma outra pessoa no Gan Eden, no paraíso. E se ele é um Rachá, ele vai receber a parte dele, Gehinom, e a parte do Tzadik, do Gehinom. Mas você tem um Tzadik e um Rachá. Um Tzadik e um perverso. O Tzadik vai ganhar o paraíso dele, e o paraíso que seria para o Rachá, se não fosse um Rachá. O Rachá vai receber o Gehinom, o purgatório dele, e o purgatório do Tzadik, se o Tzadik não fosse Tzadik. Assim dizem nossos sábios no Talmud. E a pergunta é, qual é a lógica disso? Por que que o tzadik recebe o que potencialmente seria o Gan Eden do Rasha? Por que o Rasha recebe o que seria potencialmente o purgatório do tzadik? Explica nossos mestres que a resposta é a seguinte. O tzadik se manteve firme em fazer o que ele tinha para fazer. E ele sempre foi um tzadik. Mas esse tzadik, enquanto estava lá batalhando, firme, para se manter firme, um tzadik, fazendo as coisas direito, acreditando em Deus, ao mesmo tempo ele estava vendo aquele rachá, aquele perverso, que não acredita em Deus, que faz tudo contra Deus, está tendo uma vida boa. O fato de outro ter uma vida boa, apesar de perverso, causa com que o tzadik, além de lidar com todas as dificuldades eventuais da sua vida, tem que lidar ainda com mais uma dificuldade, com mais um teste. O teste de ver, olha só, aquele sujeito é um bandido e ele se sai bem na vida. Em outras palavras, será que vale a pena? Mas não, eu sou um tzadik, eu não vou roubar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer coisas erradas, eu vou manter firme. A luta dele contra o Yetzer Hará fica mais forte. Porque não só ele tem que lutar contra o Yetzer Hará, o normal da vida dele, mas ainda por cima ele tem que lutar contra aquele Yetzer Hará dele ver que aquele sujeito que é malvado, aquele sujeito que não é correto, está se dando bem na vida. Fica mais difícil. Para pensar quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações que nos deixam revoltados. Quantas vezes nós nos deparamos com situações e você fica pensando, olha só, eu que sou honesto, estou aqui quase indo à falência. E aquele sujeito lá, salafrário, olha só o que ele faz, e ele está bem. E dá uma certa tentação da pessoa pensar em também fazer aquilo. Também vou deixar de ser honesto. Não, mas eu não posso fazer uma coisa dessas. O que interessa se ele é desonesto e ele está se dando bem? Eu vou ser honesto, o importante é ser honesto, eu vou ser honesto. E a pessoa se mantém firme. É difícil? É muito mais difícil. A pessoa se mantém firme, mas é mais difícil, a tentação é maior. Não só que ele já está tendo os problemas dele, ele assiste que o outro, que não é honesto, está se dando bem. Esse exemplo com honestidade, o exemplo vale para qualquer outro tipo de conduta das pessoas. Uma mitzvah. Eu que batalho tanto por fazer tal e tal mitzvah, e não estou tão bem. E olha aquele sujeito que não faz essa mitzvah, e de propósito ele profana essa mitzvah, e ele está se dando bem na vida. É uma tentação. É uma tentação para a pessoa. Por isso vem a Mishnah e diz, sabe o que vai acontecer? Esse tzadik que se manteve firme, merece já a recompensa dele. Mas ainda por cima, aquela recompensa que o Rashá, se não fosse Rashá, receberia, vai para o tzadik. Sabe por quê? Porque esse tzadik teve uma tentação muito maior, esse tzadik teve um teste muito maior por causa desse Rashá. Ah, então sabe uma coisa, senhor Rashá? De qualquer jeito, o senhor não vai ganhar essa recompensa. Sabe para quem vai a recompensa? Para aquele sujeito que você, Rashá, causou com que ele sofresse mais ainda na vida dele. Você causou com que o teste dele fosse maior ainda na vida dele. Por isso, o Avraham Avinu, dizem nossos sábios, que Avraham Avinu estava de um lado e do outro lado estava o mundo inteiro. Avraham é chamado Avraham Ivri. Ivri é de Ever, lado, margem. De um lado estava o mundo inteiro, dizendo que não existe Deus, a gente faz o que a gente quer na vida, não depende de ninguém, não presta contas para ninguém. Do outro lado estava só Abraham Avinu. Só Abraham. Abraham acreditando em Hashem firme e forte. Agora imagina só. Uma pessoa que olha para a vida do Abraham, na época dele, esquece hoje que nós, o que nós estudamos, uma pessoa na época do Abraham, olhando para Abraham, e fica olhando e fala, olha só, esse sujeito aí eu vou te falar. E ele continua firme, acreditando em Deus. Olha quanta desgraça ele teve na vida. Olha só quantos acontecimentos difíceis ele teve na vida. Ele primeiro foi para o exílio, e depois, fora da casa dele, teve que ir embora. De repente tem fome, e aí ele vai de novo embora da casa dele, para o Egito. E chega lá, a Sarai é raptada, e assim por diante. E olha só, ele não tem filhos, já está velhinho, não tem filhos. E finalmente o décimo teste, né, já tem filho, e Hashem manda ele levar Yitzhak para o altar. No Akeidat Yitzhak, no Monte Moriá, no Monte do Templo. Olha só a vida desse Abraham. E com certeza as pessoas provocavam ele. E com certeza as pessoas aproveitavam para cutucar o Abraham também. Olha, você fica gritando em Deus, olha só a tua vida. Olha nós, olha para nós como nós estamos bem. Nós vivemos bem, como nós temos luxo, como nós podemos aproveitar a vida e fazer o que nós queremos. Olha só que maravilha. Imagina o Abraham olhando para isso. Abraham sabia que ele está certo. Abraham ficou firme e forte. Ele sabia que ele está certo. Mas o teste para Abraham ficou maior ainda. Já que teve tantas gerações lá enervando Deus. Para quem vai a recompensa que seria predestinada a essas pessoas? Vai para esse que está tendo uma vida mais dura ao olhar para todas essas pessoas, de 10 gerações de Noé a ele, que renegaram Deus, inclusive a geração dele. Gerações que renegaram Deus e tiveram uma vida boa. Para Abraham o teste está maior, ele recebe a recompensa de todos esses. Por outro lado, o Rashá, por mais que eventualmente, pode ser que ele diretamente não incomodou o tzadik. Pode ser que sim. Mas vamos deixar de lado. Pode ser que esse Rashá não provocou diretamente o tzadik. Mas a vida dele, o modo de vida dele, era uma provocação viva para o tzadik. Então sabe uma coisa, Rashá? Já que esse Rashá fez a vida do tzadik virá um inferno nesse mundo? Então, esse Rasha vai merecer receber a parte do inferno que seria do tzadik? Esse Rasha recebe. Aqui está mais um ponto para se aprofundar no conceito que a Mishnah está abordando, que é que nós olhamos, fora tudo nós falamos que é profundo, mas nós olhamos para a vida do tzadik, vida do Rasha nesse mundo, e nós não olhamos muito o mundo vindouro. Nós estamos vendo que o Talmud nos ensina que não somente que o tzadik nesse mundo pode ser que ele passe por situações difíceis, ele tem um teste, mas o teste dele é incrementado ainda por aquelas pessoas que têm uma vida boa e são perversos. Isso também faz parte da vida do teste da vida do tzadik. E o tzadik vai ser recompensado não somente por tudo aquilo que ele fez de bem, não só por tudo aquilo que ele fez de certo, de correto, ele ainda vai ser recompensado por esse sofrimento que ele teve e por esse teste que ele teve ao ver o Rasha se saindo bem nesse mundo. Deus não fica devendo para ninguém. No mundo vindouro, o tzadik vai receber em dobro. E o Rasha aproveitou bem a vida. Mas esse aproveitar bem a vida não foi só aproveitar bem a vida. Fora que ele aproveitou bem a vida. Fora que ele fez um monte de coisas erradas que ele merece receber uma pena por tudo isso que ele fez de errado. Essa vida que ele teve foi uma provocação para o tzadikim. Essa vida que ele teve trouxe sofrimento para o tzadikim, trouxe um teste maior para o tzadikim, muito bem. Então a parte que o tzadik tinha predestinada, se ele não fosse tzadik, para receber de pena no mundo vindouro, essa parte vai para o Rasha. Que nós possamos merecer ser dos tzadikim, dos que se mantêm firmes, mesmo vendo os outros fazendo coisas erradas e se saindo bem, nós vamos nos manter firmes naquilo que é a conduta correta e nós vamos receber uma recompensa redobrada de Hashem.